E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP, São Paulo, Ribeirão Preto, também pela internet em jornal.usp.br/rádio. E trazemos para você sempre as principais notícias do dia, também assuntos que escolhemos abordar com os especialistas da universidade. Vamos falar de tecnologia e a contribuição da Escola Politécnica? A gente vai falar de reciclagem de resíduos de construção e demolição para produção de areia reciclada de alta qualidade. Então, qual é a aplicação direta disso? Como é que vêm sendo desenvolvidas as pesquisas na Escola Politécnica? Eu converso com a professora Karina Olsen, ela é do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo e é pesquisadora do Laboratório de Caracterização Tecnológica da Escola Politécnica. Técnica da USP, a Poli. Tudo bem, professora? Bom dia e bem-vinda ao jornal.
Oi, Roxane, bom dia. Obrigada pelo convite. Estamos bem na medida do possível, né? Seguimos nos cuidando.
Vamos lá, para o nosso ouvinte entender um pouquinho do que a gente está falando e qual a aplicação no dia a dia, né? Reciclagem de resíduos de construção e demolição para a construção não é algo novo, mas essa tecnologia vem evoluindo bastante. Então, gostaria que você explicasse um pouco para a gente, situasse a gente que não é especialista.
Certamente o tema não é novo, mas também não é tão antigo. Quando a gente fala em desenvolvimento de ciência na área de engenharia, de tecnologia, o desenvolvimento leva um certo tempo, né? Então, os resíduos, os primeiros estudos para aplicação de resíduos de construção e demolição, eles datam do pós-guerra na Europa. Então, também não é um dado muito antigo. Mas eu comecei a estudar o tema no início dos anos 2000 e foi uma parceria muito bem sucedida entre o nosso departamento e o Departamento de Engenharia Civil da Poli. E na ocasião, nós tínhamos 8 usinas de reciclagem de resíduos no país. Hoje nós temos mais de 300, então a gente vê que é um assunto que realmente tem tido bastante destaque, né? Tanto na ciência como na aplicação. Então, remetendo à sua pergunta sobre as aplicações imediatas, a gente tem uma possibilidade muito grande de aplicação do material processado, né? Não dos resíduos, mas a gente chama dos agregados reciclados. E eles necessariamente eles passam por uma etapa que a gente chama de processamento, de beneficiamento, de transformação, porque o resíduo como tal ele ainda é um resíduo. Então, os nossos estudos eles sempre são definidos para processar esse material, né? Como engenheiros de processamento que somos, para gerar um produto de melhor qualidade para aplicação na engenharia civil. Hoje, a gente tem tecnologia desenvolvida para produção de argamassas, para produção de concreto, especialmente se não for de alto desempenho, blocos intertravados, guias, ou bancos, que são chamados artefatos, bases e subbases, principalmente de pavimentação. Então, as aplicações são muito amplas. O que eu gostaria de destacar é que eu acho que o êxito da aplicação, ele tá de nós podemos identificar qual é a aplicação que tem a demanda dentro daquela região, e as propriedades do resíduo e do material reciclado que a gente consegue oferecer. Então, se hoje nós temos taxas de aplicação do material reciclado muito baixa, eu acredito que se deva muito a isso, porque não tem ainda uma ligação muito boa entre oferta e demanda. Como é um mercado relativamente novo, eu acho que essa questão de mercadológica tinha que ser um pouco mais estudada. E aí o que acontece? Eu acho que a gente tem um certo gap ainda entre a universidade e as indústrias, porque nós queremos desenvolver produtos, né, competitivos no mercado, mas às vezes talvez a gente não esteja escutando quais são as demandas da indústria local. Quando a gente fala de agregados especificamente, tem uma questão que é muito sensível, que é a logística. Então, existem casos muito excepcionais de se realizar transporte de agregados, inclusive internacionalmente. Então, a gente pode citar o caso de Dubai, cujos recursos marinhos de areia foram esgotados, então importa areia da Austrália, e também tem o caso de Singapura, que traz areia dos países em seu entorno. Mas isso é uma questão, muito específica. O que nos preocupa é que a distância de transporte dos agregados tem aumentado significativamente, e com isso também o seu custo.
Entendi. Agora, explica um pouco para o nosso ouvinte, professora, como é que a Poli vem contribuindo com o estudo, a pesquisa das tecnologias mais recentes nesta área?
A Poli tem um histórico muito grande no estudo desses assuntos. Então, nós estamos trabalhando desde meados do ano 2000, e eu especificamente entrei nesse grupo bem no comecinho, e foi uma parceria que foi firmada entre o departamento no qual eu atuo, da Engenharia de Minas, com o Departamento de Engenharia Civil da Poli. Então, eu acredito que o êxito dos nossos trabalhos, né, tanto da pesquisa como da aplicação tecnológica, tenha sido combinar essas duas expertises. Então, do ponto de vista da reciclagem do processo em si, nós temos no nosso departamento esse know-how de transformação dos resíduos em materiais de maior valor agregado, combinando com o lado da engenharia civil, que é a aplicação desses materiais nas melhores aplicações, como eu disse anteriormente. Então, a Poli tem uma tradição nacional e também uma projeção internacional muito grande nesse tema. Nós temos parcerias importantes, e quando eu falo nós, eu não estou falando só de mim, mas do nosso grupo, né, que representa a Poli. Temos parcerias importantes internacionalmente. Então, eu posso citar aqui uma parceria já de longa data com a Alemanha, que é um grande país reciclador, com a Holanda, com Portugal, Espanha. Aqui na América, nós temos uma parceria interessante com a Argentina. Então, acho que internacionalmente nós estamos muito bem situados e também representando muito bem o que nosso país tem desenvolvido de conhecimento e tecnologia nesse setor. O que é muito interessante para nós é que a Poli e acho que a USP, a gente tem muito essa preocupação ou essa atuação de tentar transferir à sociedade o conhecimento gerado. E isso, no caso dos resíduos, é muito forte, porque nós somos muito idealistas em querer que isso aconteça. Então, a gente já firmou importantes parcerias com empresas do setor privado para que essa tecnologia seja implementada de fato. Então, em pesquisa, sempre tem o que se estudar, sempre tem o que melhorar, sempre tem o que aprimorar. Mas a tecnologia, o conhecimento que a gente tem, a tecnologia, tanto de processo como de aplicação, já está bem madura para aplicação no setor industrial. Então, são muitos anos que a gente vem estudando esse tema. Quando nós começamos isso no início dos anos 2000, existiam 8 usinas de reciclagem no país. Hoje tem mais de 300. Então, foi um tema, né, que ganhou muita notoriedade nesses últimos anos. E, afinal de contas, a gente está falando de 20 anos, né? Parece que é muito tempo, mas em ciência, em engenharia, em mudança de cultura de todo um setor que é relativamente conservador, né, que é tanto a mineração como a engenharia civil, são muitos processos que precisam mudar, a cadeia como um todo precisa mudar, porque a gente acredita que não é uma simples substituição de materiais, precisa aprender a trabalhar com esses materiais e encontrar a melhor forma de incorporar esses materiais secundários tanto dentro da logística, como do processo, como das formulações.
Acho que a gente pode até dar um exemplo prático disso, falar de algum trabalho recente, alguma parceria bem atual que está acontecendo agora, e na sequência a gente pode falar das outras implicações. Quer dizer, é uma tecnologia que vai baratear custo, mas é uma tecnologia também importante para o meio ambiente. Hoje o tema sustentabilidade é de primeira ordem, né? Mas vamos dar um exemplo prático e recente disso que vocês estão fazendo.
Com certeza, o tema sustentabilidade é prioritário e dentro do nosso grupo a gente também busca processos que sejam ecoeficientes, que a gente chama. Nem toda reciclagem reduz o impacto ambiental do ciclo como um todo. Então, o que a gente procura são processos que reduzam no ciclo global o impacto desses resíduos. Então, a gente tem muito essa preocupação, com certeza, ambiental e social. Atualmente, a gente está firmando um convênio com empresas do setor privado que queiram dar uma destinação a um aterro de inertes que hoje está com 3 milhões de toneladas no seu aterro. Então, isso a gente está alinhando agora os pormenores desse convênio, e eu estou muito otimista que isso se concretize, porque eu acho que vai ser um primeiro passo, até em nível mundial, da gente pegar um aterro desse porte de resíduos, né? Desse porte e transformar num material para aplicação direta na construção civil. Dentro disso, a gente está prevendo diversas aplicações. Eu acredito muito que, em sendo resíduo, esses materiais secundários, eles têm que atender às demandas locais, né? Justamente por conta das distâncias de transporte. Então, isso é a parceria mais recente que está acontecendo. E tem uma chamada internacional também com a Alemanha, que é possível a gente trabalhar em cooperação. Então, veja que interessante, a gente unir a ciência com uma aplicação bem prática, né, nesse caso, que é dar uma destinação para esses resíduos, com as empresas que já estão envolvidas nisso, e num contexto nacional, e também com essa parceria internacional simultaneamente.
Agora, isso vai ter um impacto importante no custo dessas empresas, dessas, né, que lidam com a construção no país. Acho que a gente pode detalhar isso também. E, por fim, a questão da sustentabilidade. Que impacto é esse em termos de meio ambiente?
Essa questão é sempre recorrente, né? Porque a gente entende que não basta provar as questões técnicas, né, dar uma solução técnica. Então, a questão de custo, a gente sabe que é sempre envolvida também. Então, buscando processos mais eficientes, menos poluidores, que consomem menos energia e menos emissões de CO2, automaticamente a gente está buscando processos que contribuem com a sustentabilidade do setor. Também tem uma outra palavra que a gente ainda não citou, que é circularidade, né? A gente quer aumentar a circularidade das matérias-primas não renováveis dentro desse ciclo de mineração e construção. E claro que a gente quer chegar num valor, num produto que tenha valores competitivos. E o nosso sonho, assim, seria que a gente pudesse ter materiais reciclados de baixo impacto ambiental e baixo custo. A gente pensa muito, né, em habitação popular, habitação coletiva. A gente tem, por trás, assim, dessa pesquisa, a gente tem muito do nosso ideal também, como país.
Muito bem, está aí o exemplo de quanto, né, a Escola Politécnica vem produzindo e apresentando de soluções, de novas tecnologias, inclusive mais sustentáveis nesta área de reciclagem de resíduos. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da professora Karina Olsen, do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, ela que é pesquisadora do Laboratório de Caracterização Tecnológica da Escola Politécnica da USP. Professora, muito obrigada pela participação e por trazer esse tema aqui para o nosso ouvinte.
Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer falar sobre esse assunto e também representar a Poli e a USP em qualquer que seja a situação.